coletivas, sejam bem-vindos a mais um episódio da Falsa Militante. Hoje eu tô aqui sem os meus colegas, né, de bancada, mas, em compensação, eu trouxe a Laura, que ela vai participar com a gente hoje, do quadro Precisamos Falar Disso, e o tema hoje é representatividade, e ela vai se apresentar aqui pra vocês, né? Pode ficar à vontade, Laura, o espaço
é
seu.
Oi, pessoal, meu nome é Laura, como o Jeff já falou, eu tenho 21 anos, eu faço arquitetura e urbanismo, e eu sou mãe da Ayla, que o Jeff é padrinho.
A baby Ayla.
Minha gordinha gostosa, baby de filha.
Ah, é. E antes da gente começar, né, falar sobre representatividade, eu quero pedir os recadinhos pra vocês sempre, pra curtir, comentar, se inscrever no canal, compartilhar com os amigos, lá no nosso Instagram também, seguir o nosso perfil, comentar, a gente tem postagens diárias, stories, a gente sempre tá lá interagindo com vocês, e pra gente isso é muito importante, a gente conta com o apoio de vocês, pra que a nossa mensagem possa ser levada ao maior número de pessoas possíveis, tá bom? Representatividade. Essa é uma palavra muito forte, né? Que a gente traz hoje aqui como tema, né, desse vídeo. E nada mais justo trazer a Laura para falar um pouquinho sobre essa questão de representatividade para as mulheres negras. Ela fazendo uma trajetória de quando ela era criança até os dias de hoje, essa questão de representação, como que você via, se você acha que teve um progresso. Conta um pouquinho pra gente sobre isso.
Então, quando eu era criança, não tinha muito disso, né? Não tinha representatividade, não tinha um desenho com uma menina negra, não tinha boneca, não tinha revista, não tinha nada. Então, eu me achava uma menina feia, meu cabelo era feio, minha boca era feia, meu nariz era feio, minha cor era feia. Eu queria ser igual às outras meninas. Queria ser igual eu via, né? Aquela pessoa linda, branca, cabelo liso, escorrido. Eu morria de vontade de alisar meu cabelo. Obrigada, mãe, por não ter deixado. E aí, quando eu tinha uns 12 anos, eu assisti um comercial. Era o comercial do governo, eu não lembro agora certinho o que era o comercial. Mas nesse comercial tinha uma menina negra com o cabelo amarrado no rabo de cavalo, só que o rabo de cavalo dela ficava aqui assim, sabe? E aí eu olhei pra ela e falei, meu Deus, que linda, olha o cabelo dela, que lindo. Meu, eu quero ser assim também. E aí eu comecei a usar, tanto que se pegava minhas fotos do Facebook ali antigas, eu sempre usava aquele rabo de cavalo. Daí daquele rabo de cavalo eu falei, nossa, fica bonito meu cabelo se eu colocar ele assim. Ele é bonito desse jeito também. Antes eu enchia o meu cabelo de creme pra ele ficar bem baixinho, daí eu comecei a soltar ele. Eu odiava o volume, eu falava, meu volume fica horrível. Eu queria aquele cacho definidinho, coisa que meu cabelo não dá, né? Mas depois foi passando o tempo, quando eu tive 15 anos, quando eu fiz meus 15 anos, minha mãe falou assim, eu só vou deixar você fazer essa progressiva quando você fizer 15. Nos meus 15 anos eu não queria mais fazer progressiva, porque eu já achava meu cabelo lindo, eu já me achava linda, maravilhosa, já tinha minha autoestima lá em cima, e tudo por causa dessa menina, desse comercial, né? Obrigada, menina.
Essa questão de se enxergar, né? Porque eu acho que isso acaba fazendo uma tortura, querendo ou não, psicológica com as pessoas, porque elas não se enxergam, e eu acho que por muito tempo até tu acreditou que o teu cabelo era feio, que o teu tom de pele era feio, porque você não se via, então quando você não se vê, você acaba não se sentindo representado dentro dessa sociedade que a gente vive. E eu acho que também é a mesma coisa até para os gays, porque durante muito tempo o estereótipo de gay, sempre que existia, era o gay afeminado, com os trejeitos, o amigo da perua que entende de moda e que faz cabelo e maquiagem. Não que isso seja errado, não é, porque dentro do grupo tem várias subdivisões, vários subgrupos que se classificam, né, dentro da comunidade. Isso eu acho que é normal, porque tem vários tipos de cultura, então, sim, as pessoas seguem. Mas é importante você se ver representado, porque você se sente, eu acho que, de certo modo, acolhido. Eu acho que contigo foi nesse sentido também.
Foi.
Porque você se vê representado ali numa TV, numa internet. E eu acho que a gente tem que muito que crescer ainda com questão disso, porque a gente tem um longo caminho, né? Principalmente, eu acho que considerado atores negros com papéis principais de protagonista, ainda são muito raro ver a diversidade de atores que tem negros, né? desempenhando esses papéis.
Sim. É, tipo, você precisa ver, né? Pra ter aquela coisa, tipo, você vê uma atriz negra na TV, isso é muito importante pra uma criança negra, pra uma mulher negra mesmo, pra ela falar, não, olha ali como ela é bonita, como ela é maravilhosa, ela tá fazendo uma coisa grandiosa, eu também posso chegar lá. Então, pra você ter essa noção ali, tipo, você precisa ter alguém ali pra falar, você também pode. E a gente não tá tendo isso, né? Ultimamente. Tá tendo, mas é pouco.
Não
é
o espaço que deveria
Eu sigo bastante gente negra ali no Instagram. E o que eu mais tô vendo é o pessoal falar é que as marcas, tipo, elas procuram pessoas negras em novembro, né?
Sim.
Porque novembro é o dia da consciência negra, dia 23. Então, por ter...
Dia 20.
Dia 20, meu Deus.
Ah, não, acontece. Arrumar. Perdão. Vai, segue o dia aí. É que tá com a festa da associação na cabeça.
As festas da associação, dia 23. Cara.
Não, mas é assim mesmo.
Muito bom. Foi. Vamos pra festa da associação, hein, galera?
É, quem for aqui da região, tá convidado, hein?
Voltando. Dia 20 de novembro, né? É o dia da consciência negra. E aí as marcas, elas procuram pessoas negras nessa época pra fazer a propaganda do seu produto, né? Teve aquela propaganda da Natura, de um Natal, que... colocaram pessoas negras pra fazer a família do Natal.
Sim.
E foi aquele bafafá, né? Como assim, gente?
Porque, nossa, que absurdo,
meu
né?
Deus,
como coisa que negro não tem direito de ter um Natal e comer um peru. É coisa exclusiva de branco, tá, gente? Peru de Natal, não comprem.
Não,
porque
pode.
Senão os brancos ficam furiosos. Porque eles se acostumaram há muito tempo somente eles ocupar esses espaços, né?
Daí então... quando eles se veem, tipo, não sendo representada, tipo, eu sempre sou representada. Como assim eu não tô sendo?
É, esse espaço é meu. Eu conquistei e ninguém mais pode tomar. E essa questão, assim, né, tipo, falando sobre isso, é muito absurdo. Porque, que nem a Boticário fez a campanha com um casal negro, casal de homossexuais, gays, lésbicas.
Sim.
Nossa, foi um bafafá, porque a Boticário tava destruindo a família e... Era boicote pra todo lado, a Coca-Cola, Boticário. Uhum. Várias empresas, o pessoal quis boicotar. Daqui a pouco eles não vão ver de nada, né? Porque eles têm que entender que a Coca não vende só pra eles. Que a Boticário não faz produto só pra eles. E eles não estão entendendo aí essa vertente dessa questão, eu acho. Porque eles querem boicotar tudo, né? Porque eles não estão se vendo representados ali como destaque, como sempre foi. E pra eles isso é muito ameaçador. Porque nós viemos pra tirar os espaços deles. Segundo eles, eles pensam assim. E nós queremos impor, né? As cotas.
Igual cotas. Cotas, todo mundo acha que Fox é pra quê? Tá tirando o lugar de quem realmente estudou, de quem realmente merece estar ali. Sendo que cotas, né? Eles abrem novas vagas além daquelas disponibilizadas pra todo mundo, né? Então, tipo, não tá tirando o lugar de ninguém. É, todo mundo que entra numa faculdade por cotas também estudou. Também perdeu tempo, também merecia estar lá, né? Então...
É porque faculdade era coisa para filho de branco rico, né? Então, quando o pobre começou a ingressar na universidade, os brancos, eles ficaram raivosos. Quando a gente fala branco, a gente não tá generalizando, tá, gente? A gente tá dando como exemplo, porque nós somos brancos. Então, a gente acha que tem que colocar a nossa cabeça, fazer a nossa consciência funcionar, e reconhecer que nós temos um lugar de privilégio na sociedade, que essas pessoas também têm o direito de ter. Porque elas são iguais a gente, todos são iguais, a gente não pode fazer discriminação. Só que, infelizmente, essa discriminação acontece. Enquanto isso não se cessar, ações como essas do governo são importantes. Para que essas pessoas também tenham os mesmos direitos dos outros.
Posso estar ali, né?
Né? A gente não pode negar isso para as pessoas. É um direito... civil, social de todos, e o nosso país é um país multicultural, né? Os brancos aqui são minorias, nós somos minorias.
Como entender que a maioria virou minoria? Não dá pra entender, né?
Por quê? Minoria, porque pra eles a maioria, né, é heteronormativo, então é algo que é meio que imposto isso, como grupos, grupo de dominância, que são quem? Os brancos, né, fazem parte de um grupo de dominância, então as demais raças são colocadas como minoria. Mas acho que as pessoas têm que fazer essa reflexão e entender que esse pensamento já era para ter mudado há tempo, né? E nós, brancos, mesmo reconhecer o nosso lugar de privilégio dentro da sociedade E não ser racista não basta, você tem que ser antirracista. Eu acho que você tem que ser didático e falar em situações como essas, no nosso lugar de privilégio, dizer para essas pessoas que elas estão erradas, apoiar a causa sim, mas nunca tomar o lugar de fala para si.
Sim.
Eu acho que o lugar de protagonismo, quando a gente fala de um movimento negro, a gente pode dar o apoio, mas nunca querer falar por eles.
É uma coisa que aconteceu recentemente, acho que foi ontem, se eu não me engano, foi aquele caso da Fazenda, sim, né? Que tem uma participante negra, e aí tava todo mundo sentado ali esperando começar o programa, e aí alguém da produção pegou e falou, senta aí, macaca. E uma... Ah, todo mundo que tava sentado ali no sofá ouviu, porque dava de ouvir claramente, né? Se dá de ver pelas gravações. E uma parte ficou falando, tipo, não, ele não quis dizer isso, foi coincidência, não sei o quê. É, sempre quando algo racista acontece, as pessoas sempre tentam acobertar, né?
Tentam justificar,
né? O que não dá pra justificar. Tipo, ele realmente falou pra ela, aquilo aconteceu, realmente.
E é uma pena a gente ver situações como essas acontecendo. E assim, até a gente falou sobre questão de racismo e tudo mais, a gente pode falar sobre a questão da base para as mulheres negras, que é muito escasso essa paleta de cores, né?
Sim. Ah, totalmente. É, eu tenho uma irmã, ela é bem mais escura que eu. Para mim já é difícil achar um corretivo certo ou uma base. Para minha irmã é mil vezes pior. Ela tinha um casamento pra ir, ela não ia usar maquiagem, então eu falei, vamos lá comprar a base pra ti, as coisas. E a gente andou Pissarras, Itajaí, Penha, Navegantes, e não conseguimos achar em nenhum lugar uma base pra ela. Tipo, meu, é ridículo. É em pleno século XX isso acontecer. Tanto com base como pra creme de cabelo. O creme de cabelo agora tem, tipo, um monte, né? Antigamente, tipo, quando eu tinha uma farmácia, que a gente sempre compra ali porque era na esquina de casa. E aí, quando eu comecei a usar o cabelo afro, lindo, maravilhoso, solto, eu fui nessa farmácia que eu comprava ali direto e falei, moça, então tem esse creme aqui, eu queria ele e tal, tem como você pedir? Ela pegou e falou, não, porque ninguém vai comprar. Tipo, eles não valorizam o nosso dinheiro,
não,
né? É só, tipo, só para as pessoas brancas, dá bom.
É, tudo é... É complicado, porque se a gente for olhar, essas questões assim, elas são muito complicadas de se falar, porque é que nem quando a gente fala assim de atores, né, para desenvolver papéis de homossexuais dentro da novela, muitas vezes eles pegam atores heterossexuais para desenvolver esses papéis, sendo que tem muitos atores da comunidade LGBT que poderiam estar desenvolvendo esses papéis. E quando não é o certo isso, é que nem tipo, ah, vou fazer um casal gay, ah, e dois héteros pra desenvolver um casal gay, a todo aquele tabu do beijo gay, que acho que vai influenciar as crianças a serem homossexuais, mas normal, lá na Malhação a menina tá perdendo a virgindade com o cara, uma cena, né, na cama, tudo tranquilo, porque isso é o dito como normal. Então assim, é uma questão seletiva muito hipócrita,
sim,
porque infelizmente nós como pessoas, nós somos hipócritas, e eu acho que a gente tem que refletir sobre essas questões, e a gente está diariamente em total processo de desconstrução, e isso é importante, porque a gente tem que fazer essa reflexão enquanto seres humanos e reconhecer quando a gente erra e fazer coisas para mudar, para melhorar. Então a desconstrução, ela é importante, a gente tem que reconhecer. Então atores para desenvolver um papel de trans, tem que ser atores trans, porque as trans precisam dessa representatividade. Elas, junto com as travestis, elas já são muito marginalizadas, porque elas não têm oportunidade, muitas vezes, de ocuparem espaço no mercado de trabalho. O que acontece? Elas acabam indo para a rua, para a prostituição, para a marginalidade, porque elas precisam sobreviver. Isso é uma questão social, gente. Todo mundo tem que comer.
É a única saída que eles dão para ela.
Que eles encontram, infelizmente, a sociedade, eu acho que acaba impondo isso de um certo modo, e as pessoas não compreendem, não entendem, porque, tipo, ai, não me afeta, eu prefiro me abster da discussão.
Sim.
A gente vê muito isso, infelizmente, né? E nós temos as marcas aí que fazem aproveito também do Pink Money no mês do orgulho LGBT, que fazem campanhas extraordinárias, quando verdadeiramente a marca não tá nem aí, ela só quer usar o espaço para se destacar, para que a comunidade compre o seu produto, para que a comunidade venha para a marca, isso gera um buzz, querendo ou não.
Sim.
Porque graças a Deus a comunidade LGBT consome bastante no país, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com quem está ali para nos representar. Porque às vezes tem segundas intenções que a gente não percebe e acaba indo na onda. Então, assim, procurem se informar sobre essas questões. É, falem quando vocês acharem necessários, porque é muito importante a nossa fala. A gente traz isso, precisamos falar disso, porque as pessoas têm que entender que elas têm esse direito de questionamento, né?
Sim.
Que elas têm que falar, elas têm que se impor, que a nossa voz importa quanto pessoas, porque nós temos os mesmos direitos do que todo mundo. E é isso aí, gente, não se calem, tá?
Jamais.
Contem com a gente, a Laura vai aparecer mais por aqui esse mês ainda, porque nós estamos no mês da consciência negra. Sim. E nós temos episódios voltados para esse tema. Não estamos nos apropriando disso pro mês, porque o nosso podcast é recente, mas a gente já veio falando sobre minorias, a gente fala sobre isso nos nossos episódios, a gente fala sobre relacionamentos abusivos em questões das mulheres negras, violência contra a mulher. Também a gente dá um destaque muito grande para a causa dentro desse episódio. E esse mês nós vamos estar gravando um episódio especial sobre a solidão da mulher negra, um assunto que a gente acha que precisa ser debatido, levado até mesmo para dentro das comunidades voltadas para isso. Não esqueça, não se cale, fale. Você tem direito e opressor aqui não tem vez. Beijão, tchau, tchau,
tchau
e até a próxima.
Até.